Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Carolina Ercolim, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Biasi. Família Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
Bolsonaro liga 2022 a atos nos Estados Unidos e é criticado. É um dos destaques do Estadão de hoje. Queria entender como é que você interpreta essa afirmação como um aviso, uma ameaça, uma prevenção ou um esperneio do presidente da República.
É, não deixa de ter sido um aviso, né? A verdade é que o Congresso dos Estados Unidos ratificou na madrugada de ontem a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial do ano passado, numa sessão que se estendeu por toda a madrugada, retomada depois da invasão do Capitólio por extremistas pró-Trump. Os parlamentares confirmaram, derrubaram várias tentativas e tal, e confirmaram. A data da posse foi mantida para o dia 20 de janeiro. O Instagram e o Facebook cancelaram definitivamente a conta do Donald Trump, né? E o Twitter provisoriamente por 24 horas. Né? O Bolsonaro não se cansa de afirmar que houve fraude na disputa vencida por Joe Biden. E cita ainda falcatruz na eleição que ele ganhou contra o PT em 2018, porque seu triunfo teria sido ainda no primeiro turno. Ele tem aí uma linha direta com Deus, porque não existe nenhuma denúncia grave, uma denúncia de corrupção ou de recontagem que tenha demonstrado que ele poderia ter ganho no primeiro turno. Né? Em relação ao voto nos Estados Unidos, o Bolsonaro cometeu assim, a sua ignorância em grau máximo. Né? Diz que potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal pandemia. E houve gente lá que votou 3-4 vezes. Mortos votaram, foi uma festa lá. E como é que ele sabe isso? Como é que o mundo inteiro, ninguém sabe, nenhum jornal, nenhuma emissora de televisão nos Estados Unidos... E depois é que ele fez aquela previsão digna do efeito Orloff, né? Aquela da propaganda do Eu Sou Você Amanhã. Quando ele reclamou que a imprensa vive o tempo todo batendo nele, Bolsonaro deu a senha. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, mas nós vamos ter problema pior do que nos Estados Unidos. Ou seja, o Bolsonaro não é nosso amigo, ele é nosso inimigo, né? Ele é uma pessoa que... Ele não tem amigo, ele só tem os filhos, os parentes. E os protegidos, né? Agora, ele avisou como um bom inimigo, um inimigo leal, assim que ele pensa que é. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, está crescendo um movimento para afastar Donald Trump, né? Tem, aliás, uma pressão, ele ontem fez um pronunciamento gravado, né, exibiu, pelo menos na página do Twitter, que ele ainda mantém com a conta ativa, mas está provocando demissões em massa, inclusive de aliados dele, pessoas que integravam o governo até dias atrás. Queria entender, da sua parte, como é que isso pode ter, enfim, de alguma forma, atingido sinceramente o presidente da República.
A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que é democrata, informou ontem que pediu ao vice-presidente Mike Pence que acione a 25ª emenda da Constituição para afastar o presidente Donald Trump do cargo depois da invasão do Capitólio na tarde de quarta. Segundo a deputada, o presidente cometeu um ato indescritível à nossa nação e ao nosso povo. O presidente dos Estados Unidos incitou uma insurreição contra a América. A repercussão mundial foi evidentemente... o que teve um efeito de uma bomba atômica retórica, uma bomba de hidrogênio, que tem mais efeito ainda do que a bomba atômica. Menos no Brasil, onde o pato do Donald, o Jair Malazartes, continua usando, inclusive, o exemplo da do fracasso. Quer dizer, é o único caso de alguém que comemora um fracasso, né? e que promete repetir no Brasil o fracasso que o ídolo dele teve nos Estados Unidos. Mas o que é que a gente pode fazer? Não se pode contar com nada de racional em relação ao que o Bolsonaro fala, comenta ou afirma. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falemos então da vacina. Ontem foi um dia triste, né, porque a gente chegou a essas 200 mil mortes, mas tivemos também a notícia da Coronavac com uma eficácia de 78%. O Ministério da Saúde, né, dizendo que tem 100 milhões de doses contratadas, né, inclusive da Sinovac. E agora, essa notícia está pondo fim à guerra política pela vacina contra a Covid no Brasil, ou você acha que ela mal começou?
Carolina, já houve 4 adiamentos, mas enfim, o governo de São Paulo divulgou ontem, no começo da tarde, que a Coronavac, essa vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, tem 78% de eficácia. Uma eficácia muito alta, como reconheceu o especialista colunista do Estadão, Fernando Reines. Contra os casos leves, porque contra os casos graves, ela apresentou 100% de eficácia. Ou seja, ela consegue prevenir os casos graves, moderados, ou que precisem de internação hospitalar. Não teve nenhum caso entre os testados, entre os que testaram a vacina, que foi registrado, né? O ministro da Saúde, o general passivo Eduardo Pazuello, afirmou ontem que assinou um contrato para comprar 100 milhões de doses da Coronavac. A vacina será, enfim, a vacina chinesa será, enfim, aplicada no Brasil, conforme foi anunciado. O Pazuello participou daquela live ridícula que o Bolsonaro faz às quintas-feiras à noite, informando isso. Não sei se esse tipo de notícia pode salvar o Pazuello, mas ele estava com a cabeça a prêmio, havendo uma expectativa de que o Ricardo Barros assumisse no lugar dele. Isso não tem a menor mudança em relação ao brasileiro, né? A notícia importante, a notícia boa, a notícia excelente, é que a vacina sino-brasileira, né, foi aprovada com louvor. E nós temos aqui comemorar isso aí. Nunca comemorar os 200 mil mortes, é claro, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, o país tem relaxado nos cuidados. A gente chegou ontem a essas 200 mil mortes, uma marca trágica. Qual que é o tamanho do susto causado por essa notícia, que até ponto ela pode convencer os cidadãos brasileiros a adotarem a prevenção recomendada pelos especialistas para deter o contágio da pandemia? E eu chamo a atenção para a capa do Estadão de hoje, né? A foto ali nos arredores da Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte.
Pois é, qualquer pessoa que tenha um coração, que esse coração bata um pouquinho de empatia, de solidariedade, sabe que esse número, 200 mil... Quando o Mandetta falou assim, numa grande tragédia, fez aquela comparação com o número de aviões caindo, falava em 180 mil, já passou dos 200 mil, e pelo visto, vamos esperar para ver como é que vai ser a vacinação, podemos ir marchar em direção aos 300 mil, que Deus nos livre. Né? Nós perdemos, segundo uma conta que o Estadão fez aqui, o equivalente às populações das cidades de Araçatuba ou de Angra dos Reis. 200.163 mortes registradas pelo consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais até às 8 horas da noite desta quinta-feira. Nesse dia que o Brasil alcançou 200 mil mortes registradas em decorrência da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse isso aí. Por favor, Mirante Nelson, toca o que o presidente Bolsonaro disse.
Se lamenta hoje que estamos batendo aí 200 mil mortes, mas a vida continua, se lamenta profundamente.
Na primeira transmissão ao vivo do ano, ele elogiou a atuação do Ministério da Saúde, criticou recomendações para que as pessoas fiquem em casa e disse que não podem entrar na pilha dos que acham que o Brasil precisa correr para vacinar a população. Bolsonaro não tem jeito. Por mais que seja convencido pelos seus assessores de que precisa lamentar, pelo menos, as mortes, e ele continua com a sua desumanidade sempre aflorando. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
É como se precisasse sempre do mais, né?
Nós lá, é porque ele é uma morte, pessoa má, ele é um mau, ele é um mau caráter, é um burro quase no limite. Eu diria que ele tem um QI 30. E além do mais, é completamente desumano. Ele já disse que a modalidade dele como capitão da artilharia é matar, imagina, como capitão das milícias, né?
Bom, vamos falar sobre alguns privilégios de Brasília. Estava falando agora há pouco sobre essa senadora que vai ganhar R$52 mil por 15 dias no cargo. Coisas do Brasil, né?
A senhora Nayilde Panta é segunda suplente da senadora Daniela Ribeiro, que foi quem ganhou a eleição. Daniela Ribeiro pediu uma licença de 120 dias sem explicar o motivo e no dia 21 volta ao trabalho, né? Mesmo assim, a Nayilde, bom, e ela foi, foi assumiu lá no Senado, né, porque o primeiro suplente, Diego Tavares, tomou posse como secretário municipal em João Pessoa, que ele estava no lugar de Daniela desde setembro, né? Ela é aposentada, professora aposentada da rede pública, recebe R$ 3.500 por mês, segundo informações mais recentes disponíveis no site do município, que são as que temos, porque, como você já disse, eu ouvi você contando, ela não respondeu à reportagem. Isso aí é uma demonstração daquilo que eu vivo dizendo. O Brasil continua o paraíso do privilégio. Uma pessoa dessa como essa, ela não é privilegiada, ela é uma professora, batalhadora, ganha R$ 3.500 por mês, mas recebe aí um privilégio que mostra a mentira que o Bolsonaro prega quando diz que ele, quando ele pregou, mais ou menos na campanha, quando ele disse que mais Brasil, menos Brasília, né? É uma coisa lamentável que o meu estado da Paraíba apareça no noticiário por causa de uma distorção desse jaez. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Que recordações você pode nos trazer aqui sobre esse grande nome da música regional nordestina que sai de cena? Ontem morreu Genival Lacerda, aos 89 anos de Covid.
Eu estou emocionado porque eu fui um grande amigo do Genival Lacerda lá em Campina Grande. O que nos aproximou foi Luiz Gonzaga, que era muito amigo dele também. Era uma espécie de... Ele morou na casa do Luiz Gonzaga no Rio. E Luiz Gonzaga reconhecia a genialidade. O Genival era muito original. Por exemplo, o Rei do Baião, né, Luiz? Os títulos são pomposos. E ele adotou um título, o Senador do Rojão, né? Ele tinha 89, estava internado no Recife, e o filho João Lacerda confirmou a morte, né? Ele teve complicações no estado de saúde, teve de continuar respirando por ventilação mecânica, com remédio. E eu até a perspectiva de melhora, eu cheguei a acreditar que ele podia sobreviver. Ele nasceu em Campina Grande em 1931 e fez um grande sucesso com essa música que está tocando, Sibirina Xique-Xique. Sinto muito a ter que falar da morte do Genival e de outro amigo meu, o Zuzo Amin de Mello, grande crítico, que sempre dizia que o Genival era um gênio, né? E o Genival, ele serve de referência a uma lembrança, a uma rememoração política. Um dia depois de ser sancionada a lei de anistia, em 28 de agosto de 1979, o economista Carlos Henrique Gouveia de Mello revelaria à esposa, Clara Becker, a sua verdadeira identidade, a de Seu de Oliveira, que atuou em movimento de esquerda contra a repressão militar e chegou a participar do sequestro de um embaixador americano. Essa notícia aqui não está certa. O Zé Dirceu não participou. O Zé Dirceu foi solto. O Zé Dirceu estava na lista dos terroristas, dos guerrilheiros que foram trocados pelo Charles Elk, né, em 1969. E ele vivia na clandestinidade, na pequena cidade paranaense de Cruzeiro do Oeste, a 550 quilômetros de Curitiba, e chegou ao lugar depois que voltou de um período de exílio em Cuba, onde diz que fez uma cirurgia plástica, depois ele voltou. e retornou ao Brasil com a nova identidade. Dali ele conheceu Clara, dona de uma confecção de roupas, o que lhe valeu o apelido tirado da música de Jair Balacerda, Pedro Caroço, que é citado na letra de Severina Xixi. Uma lágrima, uma emoção muito grande pela morte desse grande gênio da música regional nordestina e da música popular brasileira. Pode contar, minha querida Carolina Ercolim.
É três.
É dois.
É um.
Em pé, vai tomar conta da gente lá no céu, genial.